A Rádio Tabajara AM está apresentando Espaço Experimental, programa do Laboratório de Rádio Jornalismo do curso de Comunicação Social da UFPB.
As ruas da Cidade Alta, cotidiano e espacialidade. As transformações da Rua das Trincheiras estimulam pesquisa na área de urbanização que está sendo desenvolvida pela professora Doralice Maia. O projeto está dentro do estudo financiado pelo CNPq, a Rua na Cidade Histórica, cotidiano e espacialidade. Esse projeto estuda as ruas da capital que marcaram a forma e o cotidiano da cidade. Mais informações com a repórter Sara Falcão.
A Rua das Trincheiras foi uma das ruas mais importantes e características da capital paraibana no início do século XX. Ela marca a época em que os barões do café e do gado estavam migrando com suas famílias para as capitais. A rua abrigava, além da elite da época, a Casa do Governador, onde hoje funciona o Núcleo de Arte Contemporânea da UFPB. Atualmente, a Rua das Trincheiras é um dos principais registros da arquitetura eclética do início do século XX. Nessa época, a cidade era caracteristicamente definida entre cidade baixa e alta. Na cidade alta ficavam as igrejas e edifícios da administração pública, enquanto na cidade baixa estavam localizados o comércio e as residências. A professora Doralice Maia explica particularidades do estudo que está fazendo acerca da Rua das Trincheiras.
A Rua das Trincheiras está dentro de um projeto maior nosso, que é estudar todas as ruas ou as principais ruas do que nós denominamos cidade histórica. E a Rua das Trincheiras tem uma expressividade muito forte no que diz respeito a ter surgido como uma rua caminho e depois ter se tornado um local de residência da elite da cidade da Paraíba, então Paraíba. Então é uma rua que se destaca na história da geografia, né, e da história da cidade da Paraíba, hoje João Pessoa.
Quais os aspectos mais marcantes que você conseguiu identificar estudando as ruas da Cidade Alta?
Primeira coisa, as ruas da Cidade Alta em contraposição com as ruas da Cidade Baixa. Porque as ruas da Cidade Alta elas foram ocupadas primeiramente com residências, algumas, mas principalmente com prédios administrativos. As residências eram aquelas residências de maior destaque. Num primeiro momento, de não tanto destaque, porque a elite paraibana não residia na cidade, mas residia no campo, isso até a década de 30 do século XX. E as ruas da Cidade Baixa, elas se destacavam por abrigarem a atividade mais comercial e portuária, porque o Porto do Capim funcionava com embarque e desembarque de mercadorias. Bom, o que mais se destaca nas ruas da Cidade Alta, além desse fator, ou seja, que é uma divisão funcionalista das funções da cidade ali, as ruas da Cidade Alta elas recebiam os primeiros incrementos modernos da cidade. Então, energia, água, esgoto, primeiramente vinha para a Cidade Alta, depois para as ruas da Cidade Alta, depois para as ruas da Cidade Baixa. E o principal casario, né, ou seja, histórico, está exatamente nas ruas da Cidade Alta.
Quais os maiores problemas que a Rua das Trincheiras apresenta atualmente?
Acho que o principal é o abandono. Abandono principalmente pelos seus proprietários, os proprietários das residências. A nossa pesquisa constata um número expressivo de casas sem utilização, além daquelas que estão em ruínas. Outras já no chão, que foram transformadas, ou seja, hoje só tem um terreno, que foram transformadas em estacionamento. Então, um dos principais problemas é o abandono pelos proprietários, né, porque tem meta, como não conseguem um aluguel expressivo, abandonam. Alguns até cedem a residência para que alguém tome conta. Eles priorizam, ou seja, exatamente os imóveis que estão em outras partes da cidade, abandonando esses móveis. Esses prédios, essas casas, tendem a entrar em ruína, ou seja, até serem demolidos. Como eles não podem demolir, porque está dentro do centro histórico, é proibida a sua demolição, eles teriam que reformar, eles não querem gastar recursos com essas reformas. Então, preferem abandoná-los. Então, você tem desde cortiços, né, ou seja, alguns imóveis das ruas das trincheiras são utilizados como cortiços, prédios que são cedidos a famílias há mais de 20 anos, e outros que estão literalmente sem utilização. Então, se houvesse um projeto para reutilização desses imóveis, principalmente para moradia, né, que a gente sabe do déficit habitacional, isso seria de grande valia para aquela área.
A Rua das Trincheiras foi uma rua de grande expressão no começo do século XX, com seus casarões, palacetes e até a casa do governador. O que ocasionou o declínio dessa rua tão característica da cidade?
Bom, como todas as cidades brasileiras, no processo de expansão delas, tende a abandonar, eu colocaria entre aspas, o seu centro. O centro, na verdade, ele se configura como a área originária da cidade, como o centro principal. É o núcleo que os espanhóis chamam de casco antigo, corresponde exatamente àquele núcleo original da cidade. Com a expansão da cidade, e aqui particularmente da cidade de João Pessoa, depois da urbanização da Lagoa, a construção da Epitácio Pessoa, a cidade vai se expandindo em direção ao mar, em direção ao litoral. O que isso ocasiona? A transferência das principais residências, ou seja, os antigos palacetes, em vez de agora estarem na Rua das Trincheiras ou na Avenida João Machado, ou mesmo na Avenida Tambiá, né, antiga Avenida Tambiá, eles passam para a Avenida Epitácio Pessoa. Posteriormente, no outro momento, pós-década de 80, é que as habitações da elite vão se dar na praia, ou seja, Cabo Branco, Tambaú e Manaíra, mas primeiramente na Epitácio. Então, nesse processo de expansão, essas antigas casas, que eram principalmente, né, na Rua das Trincheiras, a gente encontra na Avenida João Machado também, você vai encontrar as principais residências, quem era essa elite? Eram os senhores do açúcar, né? Antigos senhores de engenho, depois usineiros, e também grandes fazendeiros, né? do interior paraibano. E é poucos industriais, porque a gente sabe que nós tínhamos poucos, né? Então, na verdade, a nossa elite, diferentemente da elite paulistana, que também tem origem no café, a nossa ela é predominantemente de origem agrícola ou agrária. Tá? Então, isso vai refletir, ou seja, quem ocupava essas casas, essas famílias, e com a expansão da cidade, eles saem dessas casas e constroem as suas novas, já na Epitácio Pessoa.
Sara Falcão, para o Espaço Experimental.
Estudantes buscam soluções para a comunidade Engenho Velho. O trabalho é desenvolvido por alunos dos cursos de Engenharia Civil e de Engenharia de Produção da UFPB, na comunidade da Zona Rural de Santa Rita. Mais detalhes com a repórter Deise Fernanda.
Com a iniciativa, os estudantes pretendem melhorar a qualidade de vida dos moradores. Formalmente, o projeto de extensão já foi encerrado. Ele teve a coordenação da professora Ana Cristina Taigi. Ela desenvolveu, juntamente com alunos, um plano econômico e um projeto de reforma para a sede da Associação de Moradores. Apesar de o projeto ter sido realizado em 2006, as ações continuam. Para a execução do projeto, foram realizadas visitas de campo e reuniões com os moradores para identificar os problemas da localidade. A professora Ana Cristina Taigi enumera as principais dificuldades enfrentadas pela população de Engenho Velho.
Verificamos que o fato de ser uma comunidade ainda bastante rural e com poucas pessoas, uma densidade baixa, não chega a ter 700 pessoas, elas não têm muitos equipamentos urbanos, porque não é viável a prefeitura municipal colocar uma escola, colocar um posto de saúde para atender poucas pessoas. Então isso termina eles precisando se deslocar até a comunidade vizinha, né, o bairro vizinho, porque é um bairro onde tem as escolas e o posto de saúde. Então, os alunos precisam pegar ônibus e se deslocar para essas comunidades. Então, eles não têm quase nada nessa parte. Então, por exemplo, até mesmo a caixa d'água que eles têm para água é insuficiente. Então, muitos utilizam poços feitos por eles mesmos, que não tem água muito bem tratada.
Para descobrir as potencialidades econômicas da comunidade, os alunos da UFPB fizeram um levantamento dos produtos típicos da região. Eles perceberam que os temperos e doces podem ser uma promessa para Engenho Velho, segundo Ana Taigi.
Vimos que junto da Evote, a Evote já tem uma escola que ensina a fazer doces e temperos. Só que eles ensinam e inclusive botam o pessoal para vender nas feiras. Estava assim na ideia do turismo rural, eles terem a produção deles, de venda de produção. Então, nos pediram que a gente fizesse um plano de negócios para ver a viabilidade de se colocar isso em escala industrial.
Mas para os moradores realizarem o sonho de comercializar produtos em escala, os pesquisadores constataram que Engenho Velho precisa de parceiros. A formação de uma cooperativa com a participação de outras comunidades foi a alternativa encontrada. Com a formação da cooperativa, os moradores de Engenho Velho vão comercializar polpa de frutas, doces e molhos de pimenta. Se os resultados forem positivos, 150 famílias serão beneficiadas. Para isso, a equipe de extensão da universidade vai oferecer um treinamento em novembro para a execução do plano de negócios. Para a professora Ana Taigi, a parceria entre universidade e comunidade é algo fundamental.
Nós temos uma função social importante, hein? Então a nossa função é o quê? Nós temos a função de disseminar conhecimento, nós temos a função de assessorar, né? E fazer com que essas comunidades saiam melhor a sua qualidade de vida, a sua qualidade de trabalho, de renda. Então, isso é importante, ou seja, a universidade não pode ficar fechada no conhecimento técnico e atuar só, vamos dizer, junto às empresas privadas que já têm certo nível econômico.
Deise Fernanda para o Espaço Experimental.
Coletânea da UFPB analisa a relação entre mídia e sociedade. O livro Mídias e Culturalidades reúne artigos de 18 professores do Departamento de Comunicação. As análises abordam temáticas e reflexões nos diversos campos midiáticos e suas influências nas culturas das sociedades. Os textos foram organizados pelos professores Cláudio Paiva, Emília Barreto e Virgínia Sá Barreto. A professora Virgínia explica o critério para a seleção dos artigos.
Nós tivemos uma certa dificuldade de criar esse alinhamento, né, de uma certa unidade, Mas o interessante disso, o professor Cláudio Paiva tem uma frase aqui que ele fala que é bem interessante e que ele valoriza essa questão da diversidade, que muitas vezes que dificulta, vamos dizer, em termos de operacionalização do livro, de organização, mas ele chama atenção aqui. Então ele diz, em vez de uma metodologia norteada por um sistema único de pensamento, né, por uma filosofia da identidade, relembrando a filosofia da diferença, apresentada por Gilles Deleuze, filósofo do século XXI, este trabalho opta por um caminho teórico, metodológico, interdisciplinar, voltando para as diferenças, contradições e paradoxos das culturas.
A obra estabelece o acesso à produção acadêmica de professores que possuem tradição em publicação científica, em revistas especializadas da área. A professora Virgínia Sá Barreto explica como a publicação favorece o intercâmbio entre alunos e professores.
O professor produz, faz a sua pesquisa, mas ele trata de temáticas normalmente relativas dentro do próprio conteúdo das emendas das disciplinas e muitas vezes os alunos não têm acesso à produção da pesquisa do professor. Então, esse livro propicia, quer dizer, favorece, facilita que os alunos entrem em contato com essas pesquisas e com isso possa criar-se, então, intercâmbios entre os pares professores, também os alunos possam se interessar pelas linhas de pesquisas dos alunos. Então, e que esse livro também volte para a sala de aula, que seja também trabalhado nas disciplinas.
Além da verba de R$4.000 para o financiamento de 500 exemplares, o projeto recebeu outros apoios para sua publicação. A professora Emília Barreto assinala algumas participações fundamentais para a realização do projeto.
Nós temos o apoio da universidade, né, através do Polo Multimídia e da sua editora. E fora isso, nós temos o esforço de cada professor do nosso departamento no sentido de colaborar, seja com artigos, seja na divulgação do livro, seja dando uma força. Eu acho que tem um pouco da energia de cada um de nós dentro desse livro.
A obra, publicada pela editora da UFPB, está à venda na livraria Casa do Livro, ao preço de R$ 20. A publicação deve ser a primeira de uma série editorial do Departamento de Comunicação. A ideia é de que os livros sejam financiados pelas vendas. A professora Virgínia explica a estratégia.
Cada vez que um professor participante vai a um congresso em outro estado, ele vai aproveitar e vai lançar esse livro. Nós vamos lançar o Nós, organizadores em Recife, em Maceió, Natal, Campina Grande. Maceió é o mais recente. Agora no encontro luso-brasileiro, organizado por uma antiga professora daqui, ex-professora Ana Paula. Então vamos lançar esse livro no dia 14 de novembro. É um evento internacional, quer dizer, é no nosso nossa cidade irmã, próxima, mas ele é um evento de repercussão internacional, com nomes importantes na área, e nós vamos divulgá-lo. Não é? Então, acredito que isso vai, não é? E isso tudo cria, como a professora estava dizendo, um ânimo novo no departamento.
Para a professora Virgínia, a publicação de mídia e culturalidades inaugura um novo momento no Departamento de Comunicação da UFPB.
O que é mais interessante nesse livro é a ideia da construção de um projeto coletivo que nos falta aqui no departamento. Ele não tem a pretensão que ele crie por si só, mas ele é um ponto de partida inicial para esse processo. Né? Trabalhar realmente no sentido de valorizar a produção, dar acesso à produção, crescer como departamento, como força produtiva intelectual no departamento.